Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovem!
Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, seja sempre bem-viade, porque estamos...
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil, mandando o quê? Um beijo?
De luz, Estevão Ferreira.
Na sua boca, não disse qual. Mais uma vez, eu, você...
Você...
Eu, você e o Zubumafu pra um react que vai ser meio controlado.
Tem que ser meio controlado, um pouco droga, um pouco salado, um pouco...
Um barulho maluco. Vocês viram? Ficou meio maluco? O som ficou maluco.
O som está maluco. O som vai fumar teus bem.
Enfim, isso aqui é o quê?
Doideira!
Isso é doideira. Eu acho que eu coloquei efeito no som, cara. Aqui eu não ouvo.
Agora minha voz fica doida!
Deixa assim. Deixa o efeito. Deixa o efeito. Por mim, tudo bem se a voz estiver bem louca. Estamos aqui com Casimiro Miguel, homem que é dono da porra toda. O homem que, se eu tivesse 40 cu, eu lhes daria 72 cu, mas eu só tenho 8 cu, então eu te mando um abraço. Um abraço, Casimiro. Respeito muito seu trampo. Tu é pica, tá? E tô vendo muito copinha agora com o Casimiro na Casa TV, e copinha tem no YouTube. E meu amigo, como o Eric fica maluco, como o Eric fica feliz de copinha, cara. O menino gosta demais de futebol, tá? Então, doido demais. Muito doido. Vamos começar o vídeo, gente, senão eu não termino nunca. Eu falei que eu tinha que terminar o vídeo rápido e eu tô aqui conversando com vocês de lorotas, de manotas, de trapizongas esse tempo todo.
Eu não sei se algum colégio faz bem isso, tá ligado? Acho que nenhum, acho que o sistema que é foda mesmo. Pô, é muito cruel, mano.
Vocês estão ouvindo, gente? Tá robótico, não tá? Tá estranhão. Que eu mexi nessa porra que ficou desse jeito, gente? Isso, a culpa é minha, tá? Isso, a culpa é minha. Certeza.
O sistema é muito cruel. Você é cobrado por paradas. Isso é normal, né? Do sistema que eu tenho. Eu tenho esse problema. Eu entendo que é importante você aprender a porra.
Agora sim. Agora parou e ficou desdoido. Agora arrumou. Não tô mudo não, gente. Eu não tô mudo não, porra!
Eu não sei se algum colégio faz bem isso, tá ligado? Acho que nenhum, acho que o sistema que é foda mesmo. Pô, é muito cruel, mano. O sistema é muito cruel. Você é cobrado por paradas. Isso é normal, né? Do sistema que eu tenho esse problema. Eu entendo que é importante você aprender a porra toda. Mas, porra, eu tinha aula de cultura clássica no São Bento, caralho.
Olha que doideira, cara. Eu vou aproveitar o exemplo do Casimiro Miguel aqui, tá? Do menino Casimito, tá? Pra falar de uma coisa que é muito importante, gente. Existem outras formas de educação que são infinitamente melhores do que a educação bancária que é forçada sobre a massa dos trabalhadores desde a Revolução Francesa? Sim, existem. Só que elas são um apanágio da burguesia. Tá? Eles são pra gente rica. Tá, não necessariamente da burguesia, mas gente rica. É só a classe média lá em cima, pra cima, que consegue, cara. Sabe por quê? Porque esse tipo de escola é caro para um caralho. Deixa eu contar um segredo pra você. Enquanto o cidadão de bem tá no zap pedindo escola cívico-militar pro pobre, o filho dele tá numa escola construtivista, fazendo educação para a terra e teatro moderno e contemporâneo, tá? Essa é a real. Essa é a real. Vocês acham, gente, que a burguesia é educada igual nós fomos? Não é. Não é. Né? Quando a gente chega na burguesia de verdade, lá em cima, os malucos têm preceptor e os malucos fazem viagens culturais pra casa do caralho, e os caras têm aula de filosofia desde pequeno, e mandarim, e yoga, e construção de tapetes e o caralho a quatro. Tá ligado, cara? Né? É casa de pedreiro, espeto de pau no teu? né? Enquanto isso, a grande maioria da população vai receber uma educação bancária, uma educação emburrecedora, uma educação que pega qualquer formato e enfia na caixinha e quebra até entrar. E se for preciso, de esmagar a mente da criança até ela aceitar e entrar no seu conformismo, ela vai fazer. Por quê? Porque a educação é para produção, né? Infelizmente, gente... Porra, meu, vários mano me disseram, meu, que o Rogério Águas agora virou uma espécie de esquerdola político, tá ligado, meu? Na minha época, não. Na minha época, não tinha política nas músicas, meu. É só você ver o clipe de The Wall, tá ligado, meu? Sobre o que é o clipe de The Wall? Sobre uma fábrica, mano. Né? Pró-capitalismo, pró-mercado, né, irmão? Então, assim, é só ser high stakes.
Era grego, porra. Qual é? Tá louco? Depois, no segundo ano do ensino médio, era aula de cultura clássica de música. Tem pouca parada que incentiva o moleque a ser ele mesmo, sacou? Eu não sei como é que é hoje os colégios. Mudou muito, né, desde a minha época. No São Bento era tipo assim, ou você fazia direito, ou você fazia medicina, ou você fazia economia, tá ligado? Não tinha um meio termo, sacou? Pô, se tu falasse que queria ser jornalista lá, tu era chincalhado, pô, sacaneado. Eu fiz o Enem.
Na minha época tinham três profissões. Três profissões. É muito engraçado que os caras faziam teste vocacional e todos davam três profissões. Engenheiro, foda-se qualquer um. Engenheiro, advogados e medicina, né? Aí eu, que tirava as notas altaça, resolvi fazer história. Fui segundo lugar geral da porra da PUC inteira em história e fui terceiro lugar do meu curso, ou segundo lugar do meu curso, sei lá, na federal. Aí os caras, ai, que desperdício. Um menino tão inteligente podia estar fazendo direito. Sabe quem nunca fez isso? Minha família. Então, obrigado, mamãe. Tá? Obrigado, mamãe. Tá?
Nem achando que eu queria direito. Sendo que eu não queria, tá ligado? É muito falho, tudo é muito falho, mano. Mas aí é normal, aí o mercado de trabalho ensina. Pô, na faculdade, quando eu fazia faculdade, eu comecei a minha matrícula da faculdade é em 2013, né? Em 2013.
Vocês são tudo novo, né, velho? A gente vai ficar... Cada dia que passa, a gente se sente mais velho, velho. Caralho, Cazé, tu é um bebê, cara.
Porra, já era um bagulho alastrado, assim, porra, jornalismo digital, internet. Mano, eu tinha três aulas de rádio e eu tinha uma aula de jornalismo digital, de internet, cara. Tinha três aulas de rádio. Cara, eu achava bizarro isso, tá ligado? Eu achava bizarro essa porra.
Vou te falar o que eu achava bizarro da minha, né? E eu entrei na minha uma década e pouco antes dele. Eu não tive aula de história da África. Eu não tive aula de história da Ásia. Em compensação, eu tive 14 matérias diferentes de história de Minas no século XVIII. Sabe que a maioria das histórias das faculdades federais não tem história da Ásia até hoje.
Tá?
Ei, amorzão.
Ai, eu vou subir o exame de classe.
Ah, você vai lá fazer seu examinho, bem? Vai com Deus. Nossa, Nayara, você tá linda.
Vale, mãe. Obrigada.
Beijo, te amo.
É de tarde.
É de tarde.
Vou de malhar.
Vou malhar. Vou mandar o Força Pelvis.
Inclusive, eu tenho que fazer uma matéria de rádio ainda pra acabar. Nada contra o rádio, tá? Puta escola, o rádio é foda, caralho. Mas tem pouca coisa voltada pro que é feito hoje, sabe qual é?
Tá, eu vou ser mineiro aqui. Eu vou ser mineiro aqui. Volta e acaba essa porra, meu irmão. Nem que seja pra você ter o canudo pra prisão especial. Uma matéria, cara. Uma matéria, cara. Ah, não, cara, eu sou mineiro, sabe? Aqui em Mineiro é o seguinte, o menino vira pra mãe e fala assim, mãe, eu quero ser serial killer e traficante. Você já terminou a faculdade, meu filho? Não, mãe, faltou uma matéria de rádio. Termina a sua matéria de rádio e aí você vai ser serial killer e traficante. Assim que funciona em Minas Gerais, gente. Assim que funciona em Minas Gerais.
Ah, sei lá, mano, esse ar de cobrança, assim, de superioridade é algo que faz mal pra molecada, tá ligado? Você é meio que doutrinado a pensar que você é superior aos outros, tá ligado? Aos outros colégios, aos outros, você sabe mais, isso é péssimo, homem.
Não, e é uma coisa de louco, cara, como que os filhos... Cara, se tem uma coisa que a burguesia tem é consciência de classe. Inclusive pras suas franjas, tá? Inclusive pras suas franjas. Inclusive pra aqueles que não serão da burguesia, mas serão os mantenedores da burguesia no poder. Então qualquer coleginho de classe média alta, sabe? Os caras que tem um Renegade parcelado e acha que estão na mesma classe social do dono da Jeep. Esse mesmo, tá? Qualquer coleginho desse em Belo Horizonte, oi, Loyola, acaba que os meninos todos têm um ar de superioridade. Estão ali, comendo arroz e feijão e arrotando caviar cevruga. Sabe? É foda.
Merda. É um lixo. Você sai um ser humano pior. Ruim. Nesse aspecto. Acho que não tem um colégio fodástico nesse aspecto. Deve existir, né? Mas ainda é muito... O sistema é muito velho, mano.
É aí que tá, cara. Existe, mas é muito caro. Por mais que colégios maravilhosos, como aqui em Belo Horizonte, Escola da Serra, Casa Viva, Lumen e esses vários outros assim, eles sejam muito fodas, eles são muito caros. Eles são proibitivos pra maioria das pessoas, por mais que eles tenham muito esquema de bolsa. Eles tentam ser mais, mas o esquema é proibitivo. Né? O que a gente precisava? A gente precisava de uma educação diferente. O que eu convido vocês aqui? Eu convido vocês aqui a conhecerem o que era a escola de educação soviética. Gente do céu, é um negócio maravilhoso. Leiam na Dias da Krupskaya, leiam Shulgin, leiam Pistrak, leiam Vygotsky, leiam Makarenko, principalmente nós educadores. Nós professores, nós educadores de qualquer idade. É muito importante a gente conhecer isso, conhecer essas experiências, para a gente poder conseguir avançar. Né?
Sei lá, acho que hoje você ganha muito dinheiro. Por exemplo, esse mercado que eu vivo, por exemplo, que é o mercado digital, é, entre aspas, você pode ganhar muito mais dinheiro do que esses mercados tradicionais. Eu vejo uma porrada de amigo meu que, de fato, na época, era muito melhor do que eu em todos os aspectos, né? Eu era um moleque mais inteligente, era um moleque mais, porra, mais tranquilão, eu era um moleque mais merdeirão, assim. E hoje o moleque, amigo meu, desempregado, pô, tá ligado? É uma merda isso, mano. É uma merda, tá ligado? E você...
E isso é uma outra coisa, gente. Inteligência não é QI. Inteligência não é QI. Existem diversos tipos de inteligências diferentes. Existem diversos tipos de capacidade diferente. A educação bancária mata isso. Sabe, aí você tem um maluco que é um puta artista do caralho e tal, e tem uma puta dificuldade em matemática. Aí você fica dando bomba, bomba, bomba nele, falando que ele é um merda. Gente, tem gente que tem inteligência corporal. O cara vai ser um baita dançarino, bailarino, jogador de bola, esportista pica. E você fica ali, ó. Binômio, trinômio, conjugação de verbo no pretérito mais que perfeito. É impossível, sabe? Gente, isso é importante sim, mas isso não é tudo. Isso não é tudo, sabe? A gente tem que ter uma outra visão, uma visão mais holística do rolê.
Quando você é moleque, você tem essa percepção de que, pô, olha fulano, fulaninho é muito calmo no colégio, fulaninho não dá trabalho nenhum pros professores, fulaninho tem ótimas notas. Ele vai ser foda.
Não vai, cara.
É porque, mano, já foi a época de que se você estudasse muito, se você tivesse o diploma de tal colégio, era uma garantia que você ia ser alguém, tá ligado? Isso mudou, mano. Isso mudou. Isso não é mais assim. Essa competição de escolas privadas para ver qual é melhor é uma porra, Kazé. Só gera medalhões arrogantes. Tô no quarto semestre de direito e o que não falta é gente estúpida com ego gigantesco. Fico...
Nossa, direito e medicina, então... Na verdade, gente, qualquer curso que você chega no pátio dos alunos, depois passa no pátio dos professores e no pátio dos alunos, um único carro é capaz de comprar 22 carros dos pátios dos professores, a tendência da galera tá sendo brutalmente arrogante e escrota é gigantesca. Só lembro de Dona Mamãe, que dava aula em faculdade particular de direito. Meu amigo, o que essa mulher teve que ouvir da galera mais medíocre?
Puto, só queria ver meu Vasco ganhar minha grana, fazer uma justicinha e ser feliz. Mas tem que ficar sujeitando essas palhaçadas de ego pra se dar bem. É uma
fazer
putaria.
Uma justicinha do caralho. Você, jovem, que quer ver seu Vasco. Porra, só quero ver meu Vasco fazer uma justicinha. Defensoria Pública, irmão, você tem o perfil da Defensoria Pública, cara. Abraça o povo, que o povo te abraça de volta.
Isso pro colégio é ótimo, tá? Uma instituição, porra, uma instituição financeira. Ganha dinheiro, né? Ganha dinheiro, né? Legal pra eles. Mas, pô, pra criança, irmão, isso é uma pressão fodida. Só que na minha... Hoje eu acho que isso mudou. Mas na minha época, pô, se... papo reto, a molecada hoje... Não, irmão, isso existia.
É até engraçado ele falar molecada hoje e ter entrado na faculdade em 2013, né?
Pra ver qual colégio tinha a melhor nota do Enem, pô.
Tinha.
Tá ligado?
Ah, tem essas porra até hoje, cara. Tem um cursinho aqui em Belo Horizonte, velho, que a camisa dos caras é escrito Yes Stress, velho. Se tem uma coisa que um adolescente de 16, 17 anos que tem que descobrir o que, que ele vai fazer pro resto da vida precisa, é de pressão e violência simbólica, cara. Mano, isso é um dos bagulho mais doentio. É um dos bagulho mais doentio de todos os tempos, cara. Pensa nisso, cara. Os caras chegam com a camisa, vou roubar tua vaga, Yes Stress. Sabe, porra, velho? Caralho, meu irmão. Tem um cu, tá ligado? No pain, no gain da educação. É isso, velho.
Pra ver qual colégio tinha a melhor nota do Enem, pô. Pô, tinha colégio que tinha a turma dos picas, a turma dos médios, a turma dos ruins. Tá ligado?
Cara, tinha colégio na minha época em Belo Horizonte que tinha uma tabela colada no recreio das 10 maiores e das 10 piores notas de cada ano. O colégio dava uma tabela pra você saber em quem seria o bullying. Você tem noção disso, cara? Tá? Bem-vindo aos maravilhosos anos 90. Tá? O colégio, pra facilitar o bullying, colocava a tabela.
Porra, tinha um colégio que separava os alunos por nota, pô. Tá ligado? Pra ter uma divisão de elite de moleque que vai botar o colégio com a nota pica no Enem, pô. Por que acontece?
Caralho, em 2017 o meu era assim, socorro, Jesus.
Tu melhor sua nota no Enem, a mãe vai olhar a nota lá e vai falar, cara, pra onde meu filho vai? Pô, vou pra cá, pô, porque esse colégio aqui dá uma nota foda pro moleque, ele tem uma média foda, vai jogar meu filho lá no alto. Tá ligado? Eu me lembro que tinha compra de aluno, porra. Eu não sei se agora tem essa porra, mano.
Tinha sim, cara. É, eu lembro que quando foi a minha época, teve uma greve gigante da Federal. E aí, assim, aqui em BH, a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, sempre, na minha época, pelo menos, era a particular mais pica. E aí, velho, como tinha... a greve da Federal, ninguém sabia quando que ia ser o vestibular e tal, eu fiz o vestibular da PUC, né? E aí eu fui segundo lugar geral da PUC. Velho, veio altos cursinhos oferecendo bolsa pra mim de graça, velho. Sei lá como que os caras conseguiram o endereço da minha mãe, sacou? Não, aparece aqui com a gente, cola aqui, que aí vai ser de graça, aí a gente põe teu nome e tal, cara.
Tinha compra de aluno, pô. Chamava aluno pra sair do terceiro ano de um colégio pra vir pro outro pra passar no Enem no colégio tal, pô. Tá ligado? Era bizarro, mano. Era bizarro. Era bizarro. Dava bolsa de 100% no seu terceiro ano. Vem pra cá. Tá ligado? E aí você passa aqui como aluno do colégio X. Não vou dar nome, né? Porque eu não tenho provas, né? Mas isso acontecia pra caralho. Pra caralho, porra. Amigo, moleque da minha turma, do nada, o moleque não tava mais do meu lado. Qual foi? O que houve? Pro colégio X. Pô, é bizarro, pô. O moleque fazia toda a vida no colégio, chegava no final e era draftado pelo colégio.
Exatamente, tal, é draft.
Pra fazer um ano. É mó doideira isso, mano. Isso é ridículo, pô. Isso é ridículo. Aí é o que eu falei, pô. Aí você forma um monte
de... Não, e além de formar um monte de maluco escroto, cara, você forma uma geração de neurastênico, cara. Já é um momento foda, já é um momento pica, já é um momento difícil pra caralho. Né? A pessoa em formação, os hormônios explodindo, você joga em cima dela a pressão de decidir o que, que ela vai ser o resto da vida inteira, porque é vendido assim, não é verdade, tá? Contar um segredo pra você, jovem, que tá me ouvindo. Se você fizer a sua primeira faculdade, meu irmão, e der ruim, vai pra segunda, vai pra terceira, vai pro mercado de trabalho, volta, a vida não é isso não. A vida não é isso não. Só que é vendido como se fosse. Tá? É vendido como se fosse. sabe? E aí, cara, o que que acontece? Adoecimento mental, velho. Adoecimento mental, desculpa o trigger warning aí, gente, mas tem gente que suicida por causa dessa porra, cara. Tem gente que tenta se matar porque não aguenta mais a pressão, cara. Molecadinha de 14, 16 anos entupida de aldol pra tancar o rolê, velho.
De moleque, como o moleque falou, né? Você forma um monte de moleque arrogante, mané. Arrogante, que acha que é superior aos outros, tá ligado? É, porque ele foi bem, imagine só, no colégio, mano.
Desumano.
No colégio. Em 2014, meu colégio ficou com o primeiro lugar no Enem do Pará todo. Eles fizeram um outdoor enorme e botaram lá na frente do colégio e só foram tirar no ano passado. A placa era, primeiro lugar do Enem. Aí em um cantinho pequeno, em 2014. É, então, é foda isso. Mas a vida é assim, cara. Ó, vou falar pra vocês. Hoje eu tava até conversando com a galera do Yuyu. Um grande abraço. E aí tá falando sobre essa porra de competição. Irmão, é muito doido, cara. Eu não sei se isso para um dia, né? Porque hoje eu trabalho em outra parada.
É muito bonito ver as pessoas que não têm nenhuma propriocepção, né, cara? Eu me sinto tão acolhido. Porque o Kazé derruba tudo o tempo todo. Tromba nos bagulho. Toma um susto com a própria mão dele e a existência de um braço, sabe, cara? De uma pessoa que tem zero propriocepção pra outra. Né? Fica aqui o meu saúdo.
Você a sua vida inteira compete com seus amigos, tá ligado? Essa parada de disputa afetou um amigo meu de mim. A mãe dele me usava de exemplo quando dava bronca nele e ele nutriu um ódio desgraçado pela minha pessoa.
Olha isso, cara.
Ah, isso aí você pode ter certeza, irmão. Pô, tá acontecendo agora isso, porra. A tua mãe tá usando um teu amigo de exemplo. A mãe do teu amigo tá te usando de...
É, você chegar no Natal. E o seu primo, que passou no ITA? Ganha 780 mil por dia e casou com a Nicole Kidman com 13 anos de idade. E você tá aí, né?
De mau exemplo ou de bom exemplo. Tá acontecendo, acontece todo momento, irmão. No trabalho, irmão, você tá simplesmente numa corrida com teus amigos pra ver quem vai ser efetivado, porra. Tem noção?
No seu trabalho, você tá numa corrida junto com seus amigos pra ver quem roda a roda maior que compra BMW pra um cara que não é seu amigo. Dica. Cola no Chicoin aí que ele te explica direitinho.
Porra. Mano, de verdade, cara. É um sentimento, cara, que você não tem controle, mano.
Uhum.
Às vezes você tava aqui, ó, fazendo post, pá, piriri, pororó, fazendo as coisas. E aí um amigo teu do teu lado que chegou junto contigo, levantava. Valeu, rapaziada, vou pra aula.
E aí, sabe o que é foda? Esses filha da puta que vão arrotando caviar, são os caras que tiveram todas as oportunidades do mundo, são os caras que vêm numa casa estável, que tem grana, que teve cursinho de inglês, cursinho de espanhol, que viajou pra caralho o mundo inteiro. E aí chega um filho desse da puta na faculdade e tromba com o Heron, meu brother de 39 anos, que era analfabeto até os 37, passou e entrou na cota e falou assim, absurdo esse cara ter cota. Ai, porque a meritocracia. Tem que bater até a suástica virar catavento, meu irmão. Tá? Ou seja, o que a gente tá vendo aqui? Que uma forma da superestrutura do sistema, a sua educação, é uma forma sobredeterminada. Determinada pela forma mercadoria e também determinada pelas outras formas da subestrutura. O que eu tô querendo dizer com isso aqui, gente? Que o organismo do capital é feito para se manter. É feito para elitizar. Porque é preciso que se crie uma clivagem, uma distância que faça com que a elite pareça dourada. Que faça com que a alma do Brahmani seja diferente da alma do Dalit. Entende? É isso.
Tá ligado? Saí e ia embora. Às vezes eu não ia pra aula. Às vezes eu ficava trabalhando. Por quê? Porque, tipo assim, quem não é visto não é lembrado, irmão. Tá ligado? Aí chegava o chefe, olhava. Aí eu tava lá. O outro moleque não tava lá. Aí...
Com a diferença que ele precisava de trabalhar. Às vezes o outro moleque não precisa.
Ele ia embora de novo, voltava. Eu continuava lá. Não tinha ao menos outro moleque. Eu tava lá, tá ligado? Então assim, é foda, mano. É foda. É muito duro. São escolhas, né, mano? São escolhas. Eu já tive que me despedir de uma porrada de amigo meu.
Não, sim. O novo ensino médio é uma cretinice, cara. É uma cretinice, cara. você chegar dando aula... Pô, eu tenho vários amigos professores, cara. Eu tava trocando ideia com um amigo meu que é professor. A gente tava na Vault, Vault of Cards, jogando Legacy. Eu tava jogando Legacy, ele joga Pauper. É... E ele tava me dando ideia, porra, cara... Tô tendo que dar essas matérias fodidas do novo ensino médio, cara. E eu, porra, tô dentro da favela, cara, dando aula pros meninos. Você acha que os moleques querem saber de bolo de pote e empreendedorismo, velho? Ou o cara morre, ou o cara entra no tráfico, ou o cara tá fodido na vida, velho. Você acha que eu vou conseguir falar com os meninos de empreendedorismo, caralho, meu irmão? Tô lá falando da realidade material, tô lá dando sociologia do trabalho pros moleques, foda-se. E tá certo.
Porra, no trabalho chorar pra caralho, porque...
Porra, a rapadura só é doce,
tem que
né?
Fazer, mano.
Não é mole, né?
Moleque é dispensado, não é contratado, não é, tá ligado? É muito cruel, mano. Esses papos são muito bons, porque... Porra, a galera entender que o colégio não vai te definir como ser humano, mano. Mas é muito
obrigado.
Difícil de entender isso. É muito difícil fazer tua mãe entender, mas é bom também ter essa pressão. Porque aí senão a galera larga de mão, né? A galera não sabe diferenciar essa parada, né? E tipo assim, eu falo, rapaziada, o colégio não vai te definir. Pô, não acha que se você repetir de ano vai acabar a tua vida. Se a galera levar isso como verdade absoluta e não se esforçar pra mais nada, vai ser um Zé merda mesmo. Aí tu vai ser um merda.
O que que o Kazé está nos ensinando aqui? Está nos ensinando isso aqui.
Tem que ser meio controlado. Um pouco droga, um pouco salada. Um pouco droga, um pouco salada.
É isso, gente. Tá? Porque se você não for meio controlado, você paga as consequências. Que consequências? Opa.
Ora, ora, as consequências das minhas próprias atitudes. Ora, ora, se não sou as consequências das minhas próprias atitudes.
Né, então assim, tem que ser meio controlado, porra.
Porra, não querer nada com nada, com nada, com nada. Algum momento vai ter que querer, pô. É foda, é foda. É...
Pode
mas
vir,
enfim, tem que ter.
Estamos vendo o Casimito aqui.
Esse discernimento Casimito. De entender que você não é um lixo por causa de um papel. Mas esse papel que vai reger a tua vida, né? Senão tu vai ser. Porra.
Ou seja, infelizmente, nós que somos gado pequeno na fila do abate do sistema, temos que nos adequar de alguma forma dentro do sistema. Pra quê? Pra poder romper o sistema. Nosso objetivo final é a ruptura. Porque não dá. Porque o sistema é mó paia e ruinzão. Eita, apertei o botão.
Não existe nenhum direcionamento de nenhum instituto de ensino assim pra ver se o moleque gosta de alguma coisa ou de outra, tá ligado? Pra despertar um, sei lá, algum outro lado da pessoa. Não tem, pô. Isso é muito absurdo.
Não tem pra quem? Pra esmagadora maioria. Tem pra quem é rico.
Tá ligado?
Então... Repito e reitero, gente. Escola de quem pode, escola da grana boa. Educação é outra, meu irmão. É educação artística, é plantar mandioca, é estudar filosofia desde novo. Porque o cara tem a opção de não ser nada. O cara tem a opção de ser um deviante, um dandy.
Tipo assim, acho que a molecada tem que entender as suas responsabilidades. Sabe qual é? Uma coisa é você entender, porra, eu não entendi isso e eu me fudi. Hoje eu tô bem, mano, mas, pô, em vários momentos eu fiquei muito mal. Mas você tem que ter a responsabilidade das paradas, mano. Das paradas.
Porque a realidade material é inexorável. Você não tem a opção de ser herdeiro. Né? Nós não tem.
E tipo, entender que em algum momento papai e mamãe não vai estar mais ali. Isso é uma parada que é muito dura.
Só que a verdade, Kazé, é que pra esmagadora maioria da sociedade nunca esteve. Inclusive, porque quando tem papai já é um lucro, mas mamãe normalmente tava trabalhando 3 horários por dia pra criar todo mundo. E aí? Aí depois ainda tem que tancar a boia. Os caras chegam na escola à noite pra dormir.
Porra, se eu tivesse acordado 5 horas da manhã e trabalhado o dia inteiro, seu filho da puta.
Então se esforça, tá ligado? Seja responsável, estude, tire boas notas, mas saiba que isso não vai te definir em nada. Nem no melhor, nem pro pior, tá ligado? É só um rito de passagem. É importante, tá ligado? E é normal, mano. É normal você se sentir vazio, você se sentir dúvida, você se sentir mal, você... Cara, tem gente que faz um curso, chega no fim, se forma e fala, não é isso que eu quero, pô. É vergonha isso?
Não.
Vergonha é você trabalhar 20 anos com uma parada que você não gosta, pô.
Isso.
Se você com 60 anos perceber que você não gosta do que você tá fazendo, você muda, pô.
Isso, pai, dá mãe, a letra, pô.
Só quer o teu bem, mano. De coração. Você que tá moleque, porra. Eu só fui entender isso, cara. Talvez, sei lá, com 25 anos, 23 anos. Tem uma molecada que, porra, fica muito puta. Caralho, porra, que saco, mano. Que merda, peraí. Se você chegar e provar pra sua mãe que você chegou lá, que você conseguiu, que você vai... A sua mãe só quer um futuro pra você, velho. Tá ligado?
Cara, como é importante, né, velho? O cara é muito gigante, velho. Porque assim, velho... A gente tá aqui, a gente tem um tamanho pequenininho, a gente faz nosso trabalho de formiguinha. Mas esse é um maluco, cara. Esse é um maluco, cara. Que tá falando isso pra 60 mil pessoas, pra 80 mil, pra 100 mil pessoas ao vivo na hora, velho. Você entende, cara? O cara é muito gigantesco, velho. O cara é muito gigantesco, cara. Muito gigantesco.
Ela só quer ver o filho dela bem, pô. Tá ligado? Se você chegar e falar, mãe, pô, aqui, ó, não fiz a faculdade... Mas, pô, vamos sair pra comer uma parada? Eu pago. Pago com o dinheiro do meu trabalho, pô. Trabalhei pra caralho, cheguei lá. Pô, mãe, aqui, ó. Comprei esse bagulho aqui pra casa. Pô, mãe, comprei um carrinho pra mim. Pô, mãe. Pô, como é que você conseguiu isso? Com o dinheiro do meu trabalho. Pô, minha mãe só foi entender o que eu fazia a Vera de live, por exemplo. Depois, pô. Até lá, até hoje, ela fica. Esse negócio de live, hein? Esse negócio da Twitch, hein? Esse negócio não vai dar pra trás, não.
Meu filho, faz o concurso. Abriu um concurso aqui. Da prefeitura aqui de Caxias. Auxiliar administrativo, Cazé. Faz esse concurso, cara. Você não sabe até onde que o Twitch vai ir. Vai que esse trem fecha. Né? Mãe, paguei a net. Ah, você pagou a conta da net, meu filho? Não, a empresa de internet no Brasil. Né? É o caso do Cazé.
Bom, não vai dar pra... Foca na TV. Foca no não sei o quê. Eu falei, mãe, tô fazendo tudo. Tá ligado? Eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo. Tô fazendo as coisas, pode ficar tranquilo. Tá ligado? Porra, ontem eu falei pra galera. Porra, ontem o meu micro-ondas começou a cair ferrugem em cima da comida. Eu falei, ô, mano, que isso? Vamos trocar essa porra aqui. Pô, depois você gerou na conta da minha mãe e falou, que isso? Não faz isso. Não precisa disso. Eu falei, que isso, mãe? Tá maluca? Caralho, comprar um micro-ondas, porra. Aí chegou, comprou um micro-ondas.
Ó, jovens, essa também, eu acho que esse é um dos melhores... Melhor conselho aqui todo, cara. Se o magnetron do seu micro-ondas estiver cuspindo ferrugem na sua comida, se pá, tá na hora, tá? E lembra que ele pode ser limpo por dentro, depois que você compra. Não é proibido.
Mas aqui, o bagulho parece um micro-ondas, né? Meio com uma caixa que esquenta, igual a todos os outros. Mas ele é bonitão. Aí ela veio do quarto dela. Você viu? O micro-ondas. Ai, lindo, né? Eu falei, porra, mãe, gostou? Tá bom, gostou? Pô, ficou maneiraço. Pô, se tu curtiu, show de bola. Tá ligado? Porra, mano, não tem coisa melhor. Comprei, pô, com o dia do meu trabalho, tá ligado? Com o dia do meu esforço. E, pô, muitas vezes ela, porra... Não é que ela duvidou, tá ligado? Não é que ela duvidou.
Não, mas que ela não entendeu, né? É outro
ela,
rolê, cara.
Ela é uma pessoa mais velha, tá
ligado? É o famoso. Você só faz live ou você trabalha?
Tá ligado? Pô, você... Quando você fala, vou fazer direito. Porra, direito, caralho. Advogado? Foda. Porra, você é um streamer. Caralho. Minha mãe tem 66 anos, velho. Ela vai falar, hã? Vai ser o quê? Não, não é possível.
Você só dá aula ou você trabalha também?
Pô, a primeira vez que eu apareci ao vivo na TV, no Esporte Interativo.
Pô, que foda,
tô falando
véio.
De LOL, pô. Foi no dia que o Vitor Lopes chamou a NTZ de NZT. Eu falei, ô, mãe, liga a televisão aí, vai ter uma mesa redonda de LOL. Minha mãe falou, quê? Eu falei, mãe, só liga. Acabou o programa, ela me ligou, falei, gostou? Minha mãe falou, cara, eu não entendi nada do que você falou. Mas eu gostei.
É isso, cara.
No Facebook dele, pra todo mundo. Me viu lá na TV? Mandou pra todo mundo? Mandou pra todos os amigos? Pô, coisa linda, então, show de bola. Pô, meu pai postou uma foto no Instagram, no Facebook dele, pra todos os amigos verem.
Cara, esse homem é fofo demais, velho. Esse homem é fofo demais, cara. Esse homem é muito necessário, velho. Esse filme é muito necessário. Exatamente, ó, o bolsista de doutorado aí. Mas você só estuda. Sua barba tá ficando branca já, Ben. Você não vai trabalhar, não?
Tá ligado? Porra, meu filho tá na televisão. Pô, do caralho, mano. Não tem coisa melhor. Então assim, beleza, tu não vai fazer faculdade? Casimiro, não quero fazer faculdade. Não me vejo, não me encaixo nesse sistema. Show, irmão. Casimiro, eu não quero trabalhar com nada normal. Eu não me vejo, porra. Esse sistema capitalista de cobrança. Show, irmão. Mas tu vai se dar bem? Tu vai tirar a preocupação do teu pai e da tua mãe? A não ser que tu não queira também. Porra, eu quero o caralho, não quero porra nenhuma. Então tu não quer nada. Tá ligado? Agora, se você encontrar algo que te faça feliz e que dê, porra, tranquilidade pra sua vida, pras pessoas à sua volta, caralho, irmão, te dou o maior apoio e vai embora.
É isso, tá aí, casazão.
Vai embora, pô. Vai lá. Sou programador, sou técnico de informática, sou trader, sou o caralho, vai, porra. Vai. Caralho, eu te dou a maior força. Só faz, porra.
Ele não tá falando necessariamente, Lex, que você tem que agradar os seus pais. O que ele tá falando com isso aqui, pelo menos o que eu entendo do que ele tá falando isso aqui, é que muito mais importante do que você agradar os seus pais é você ter uma estabilidade qualquer, tá? Que tire deles o medo e a encheção de saco, por mais que nunca vai tirar, gente. Por mais que vai ter coisa que vai continuar, cara. Pai é pai, mãe é mãe, velho. Saca? Então, assim, eu acho que é mais nessa linha, sabe? Da preocupação de você tá bem? Você pegou seu casaquinho? Mãe, eu tenho 40 anos, mãe. Mas você pegou seu casaco? No seu carro tem um guarda-chuva, bem. É isso, sabe? É isso.
Tá ligado? E se eu for feliz sem fazer nada, Casimiro? Aí é duro. Como eu faço pra achar essa coisa que seja que me deixa feliz?
Aí é duro. Casalzão tá pronto pro estaconovismo da transição socialista, cara.
Vivendo a vida, né? A vida vai te dar caminhos, pô. Tem jeito, a vida vai te dar caminhos, pô. A vida vai te dar preferências. Eu gostava de ver futebol, queria trabalhar com futebol. Tá ligado? Minha mãe não deixava ver jogo até de noite, porra. Porque acabava meia-noite. Eu via, porra. Eu sempre, pô, ligava a televisão. Eu via jogo no mudo, porra. Eu via jogo no mudo. Na Globo.
Vocês são da época que os pais chegavam depois, na hora que você desligava a televisão correndo e fingia que você tinha dormido no sofá, e eles punham a mão em cima da televisão e falavam assim, essa porra tá quente, tá? Sei que você tá acordado, tá, vagabundo?
Vagabundo. Quarta-noite, que minha mãe não deixava eu ver, pô. E eu assistia. Só não concordo isso de sociedade impõe. Não gosto da ideia de colocar teu fracasso na conta de uma...
Olha o liberalismo falando aí, altaço.
Metáfora.
Não é fracasso na conta da metáfora, não, bem. Não é fracasso na conta da metáfora, não, bem. Você é individualizado nos seus erros, para que os acertos vão para o sistema. Isso é materialidade purinha.
Não é colocar o seu fracasso. Até porque você nem fracassou. Você não fracassou. Essa que é a parada, tá vendo?
Aí.
A sociedade te impôs isso aí. Você acha que você fracassou, né? Por não escolher as paradas? Você não fracassou. É a sociedade. Você não vai seguir um caminho. Você não vai seguir um caminho normal? Você não vai seguir. Pô, você.
O homem sabe demais.
Se você chegar aqui e falar: mãe, eu vou fazer um canal no YouTube.
Caso é. Tem bolo, viu? Pode vir.
Camarada Kazetsu? Ohayou!
Ohayou, Kazé Caminhões.
A sociedade, que é a sua mãe, sua família, seus amigos, vão te pressionar e vão falar: caralho, tem certeza? Pô, não vai fazer nada. Porra, você não queria fazer direito? Você não queria fazer economia?
Kazé,
é uma pressão para que você seja alguém, entendeu? Mas eu entendo o que você falou. Mas a sociedade pressiona muito. Você se pressionar. É fruto disso aí, mano.
É isso, cara.
Tá, e é claro, o Vitor falou, né?
E esse adoecimento mental te pega, você querendo ou não.
Obviamente, né? A minha realidade é de uma pessoa privilegiada, né? Que consegue, pô, esperar, decidir, errar várias vezes, olhar.
Ia me ter que descer aqui no sofá.
Ah, errei. Vou... Mãe, deixa eu pensar o que eu quero fazer. Tem uma galera que não tem opção, né?
Eu
concordo pra caralho. Perfeito. Quem não tem, tem gente que não tem o que fazer, irmão. Tem que trabalhar desde sempre. Tem que dar um tiro certo na vida. Se errar, fudeu. É muito duro. É muito duro. Essa segurança de você poder errar é muito doida. E é importante, né? Você se cercar de pessoas que te apoiam, mano. Isso é muito importante. Muito. Já falei sobre isso. Ana Beatriz, cara, a gente começou a namorar, eu não tinha emprego, né? Ela trabalhava e eu não trabalhava.
E assim, mano, família é... você faz no caminho, viu, irmão? Ah, meus pais são muito merda, tão nem aí pra mim, tão um pouco fudendo. Você vai fazer outro no caminho, irmão. Nós estamos aqui pra isso, porra. Nós vamos criar essa rede de apoio pra ti, meu irmão.
Tinha pro shopping, ela pagava o cinema, pagava a comida. E eu comia, viu? Depois que eu fui trabalhar. Cercar de pessoas que acreditam em você, mano.
Cazé gigantesco, gente. Brigadaço. Acho que tive uma oportunidade de trocar ideia sobre muita coisa importante. Tá certo? Vamos criar essas redes, gente. Vamos ser essas redes dos uns pros outros. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Dê a ordem, camarada Casimiro. Tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho. Tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João. Cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lavra Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial. Mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo também, temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João. Mas João, não é o bastante, eu preciso de mais cupons. Eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala Xixi, por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...